sob a proteção de Deus, declara aberta. Sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Solicito o deputado Milton Barbosa que faça a leitura do expediente e se encontre sobre a mesa.
Quatro requerimentos, deputado Paulo Tadeu. Um requerimento, deputado Cabo Patrício. Um requerimento da deputada Helena Pedrosa. 11 indicações do deputado Raimundo Ribeiro. Uma indicação do deputado Chico Leite. 12 indicações do deputado Batista das Cooperativas. Uma indicação do deputado Cristiano Araújo. Uma moção do Cabo Patrício. E uma moção da deputada Jaqueline Roriz. Memorando 002-2010, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa de Federal, deputado Wilson Lima, isso ontem. Assunto, substituição em comissão permanente. Senhor presidente, na condição de líder do Partido Trabalhista Brasileiro, nesta casa, informo a Vossa Excelência a minha substituição no cargo de suplente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, em razão de me encontrar excessivamente sobrecarregado de atribuições, como exercício do cargo de presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, da vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça e da presidência da Comissão Especial de que trata a Lei Federal 1079/50. Por fim, indico o deputado Dr. Charles para compor a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar na condição de suplente. Assinado, deputado Cristiano Araújo, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, do Partido Trabalhista Brasileiro. Ainda sobre as proposições que acabei de ler, um projeto de lei do deputado Cristiano Araújo que dispõe sobre o encaminhamento ao Poder Legislativo das planilhas de custos dos serviços públicos concedidos na forma que especifica. Projeto de lei complementar do deputado Raimundo Ribeiro, que altera a lei complementar 766, de 19 de junho de 2008. Senhor presidente, ata sucinta da primeira sessão extraordinária de 11 de fevereiro de 2010, ata sucinta da sexta sessão ordinária de 11 de fevereiro de 2010, ata sucinta da sétima sessão ordinária de 18 de fevereiro de 2010, e ata sucinta da oitava sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2010. Solicito de Vossa Excelência que dispense a leitura das referidas atas, porque já de tradição nesta casa, e as dê como lida e aprovadas.
A carta, questão de ordem, Vossa Excelência, duas mesas por líder aprovadas. Solicito o deputado Milton Barbosa que faça chamados parlamentares presentes. Antes, porém, questão de ordem, deputada Érica.
Senhor presidente, eu fui surpreendida hoje com a notícia de que no dia 19, me parece sexta-feira, semana passada, houve um ato, se não me falha a memória, da presidência da casa, me corrija se eu estiver errado, impondo a utilização de traje, passeio completo, para todos as pessoas que frequentassem o plenário, também o aquário, portanto, todos os jornalistas seriam obrigados, os servidores da casa particularmente, a ter como traje passeio completo. E também as galerias no que diz respeito a servidores. Senhor presidente, neste momento, ou ontem, eu estaria impedida de entrar em plenário se estivesse em vigor esta resolução, que, se não me falha a memória, é da presidência da casa, do dia 19, para que seja imposto o passeio completo para que se adentre às cercanias do plenário e o próprio plenário. Portanto, senhor presidente, creio que esta, não, se, ao que me consta, não é uma resolução da mesa diretora, mas um ato da presidência, me corrija se eu estiver errado, mas eu solicitaria, presidente, que pudéssemos revogar este ato da mesa diretora. Até porque, senhor presidente, nós estamos com uma crise sem precedentes, que tem responsáveis, que precisam ser punidos, mas uma crise sem precedentes, para que a nossa preocupação esteja voltada à forma como se trajam as pessoas que estão nas cercanias e dentro do plenário. E até porque, senhor presidente, nem paletó, nem gravata, que os jornalistas que estão no aquário, servidores, seriam obrigados a usar, vão definir o nível de atuação e a destreza profissional de quem quer que seja. Creio eu que há pouco tempo estávamos discutindo o projeto do deputado Milton Barbosa, na perspectiva de flexibilizarmos as vestimentas dos parlamentares aqui em plenário, dos, particularmente os parlamentares que são obrigados a usar paletó e gravata. Não é nem o paletó, nem a gravata, e qualquer traje que se vista, que vai estar definindo a qualidade, a responsabilidade, a ética, a moralidade, o decoro de quem quer que seja, nem dos parlamentares, e muito menos dos jornalistas ou das pessoas que adentram a galeria. Portanto, senhor presidente, eu solicito, faço esta questão de ordem, que imediatamente seja revogada esta resolução da presidência da casa.
Está de ordem, presidente.
Querido deputado, é a questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, eu vi nas palavras da deputada Érica Cocai certa dúvida se existe o ato ou não. Ela falou, me parece dia 19, por aí. Mas, de qualquer sorte, existindo o ato, eu queria dizer que ele não foi discutido com a mesa diretora, nem comigo, nem com Vossa Excelência. Acredito que não. E tenho certeza que não, porque se fosse do meu conhecimento, eu jamais assinaria uma norma com teor dessa natureza. E eu, diante do que foi colocado, sendo autor de um projeto, em 2007, que flexibiliza exatamente a vestimenta, eu sou absolutamente contra. Sou absolutamente contra, até porque apresentei um projeto e também vou pedir a Vossa Excelência que, em sendo verdadeira a imputação, vamos dizer assim, feita à presidência da Casa, que se revogue o ato, porque ele está completamente destoado, ou ele destoa do momento que nós vivemos. Aliás, falar em momento que nós vivemos, havia aí, de sexta-feira para cá, membros dessa casa estavam aí colocando gasolina na fogueira. Eu me refiro àqueles que defendiam a alteração na lei orgânica para permitir que esta casa fizesse uma eleição direta para um de seus membros. Eu comentava com a jornalista que dizia para ela o seguinte, que a gente está vivendo um momento difícil. E recomendei, disse a ela que recomendei a essas pessoas que colocassem no bolso a Constituição segundo Capistrano de Abreu, que tem apenas dois artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Essa norma, se foi editada, leva esse sinete, infelizmente, se houver sido publicada. Muito obrigado.
Na questão de ordem da deputada Érica Cocai, deputado Milton Barbosa, na verdade saiu na imprensa, no meio de comunicação, o seguinte noticiário, modelitos na mira. Seria de imaginar que com o mundo político em chamas, a Câmara Legislativa não estaria muito preocupada com modelitos. Engano. Acaba de ser publicada no seu Diário Oficial, instituição que ressuscita o ato número 24, editado pela mesa diretora em 1996. Por esse ato, em todas as dependências da Câmara, os funcionários são obrigados a circular em traje de passeio, ou seja, com paletó e gravata. Já as servidoras precisam usar vestido ou saia. Na verdade, existe o ato número 24, ato da mesa diretora de 1996. O que foi editado não foi um ato, foi um memorando. E esta presidência está tomando ciência para adotar as medidas necessárias. Solicito o deputado Lino Barbosa que faça chamados parlamentares presentes.
Deputado Alírio Neto, está licenciado, licença médica. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista, presente. Deputado Benedito Domingos, deputado estava conosco ali. Deputado Benício Tavares, deputado Bispo Renato, deputado Brunelli, está presente. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite,
presente.
Presente. Deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Charles, deputado Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai, presente. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Jaqueline Roriz, presente. Deputado Leonardo Prudente, deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Regufe, deputado Rogério Ulisses, presente. E deputado Rony Neme.
11. Ok, 11 parlamentares presentes. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu venho aqui para fazer duas observações em forma de questão de ordem à Vossa Excelência e aos colegas presentes. A primeira é que anunciei ao presidente da Comissão Especial, deputado Cristiano Araújo, que não precisaria e não precisarei do prazo de 10 dias para entregar o relatório no processo de impeachment, me desincumbindo da tarefa hercúlea de que os colegas me incumbiram. Quero dizer a Vossa Excelência que está sendo elaborado o relatório de maneira articulada, com lastro jurídico, e que entregarei até sexta-feira. Nenhum outro fato que não dissesse respeito aos dados ali avaliados mudaria o teor do parecer. Nenhum outro dado. Não nos importa a condução de outros labores, o parecer do deputado Raimundo Ribeiro, nobre corregedor ad hoc, o julgamento do habeas corpus do governador afastado, nada disso interfere naquele trabalho que já começamos e que pensamos em terminar logo logo. E como os fatos não mudam naquilo que interessa ao conjunto probatório, Vossa Excelência sabe que em direito a conclusão não mudará. Nós nos louvamos nas representações, nos pareceres do Procurador-Geral da Casa e no parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça. É a primeira observação, presidente, para afastar qualquer tipo de especulação. Nosso trabalho seguirá firme, com lastro no direito e lastro em tudo que já foi apurado. Nada interferirá, nenhum outro casuísmo. Em segundo lugar, presidente, eu queria fazer um apelo sincero. Essa casa tem estado detida e tem cumprido o seu mistério, mas tem estado detida com os elementos da crise. É a apuração em relação aos parlamentares que são citados, é a apuração efetiva da CPI, é o processo de impeachment, e a minha impressão é que nós precisávamos também, cumprindo o nosso mistério, votarmos as matérias da ordem do dia, quando pudermos. Há muita matéria aí, por exemplo, o plano relativo aos professores, aquilo que foi acordado, que deve chegar pelo início de março, de outras categorias importantes, o segundo turno do período da Defensoria Pública, de importância muito grande, e outros projetos que outros colegas mencionaram, os mais variados colegas aqui têm feito menção nas nossas reuniões a projetos importantes, alguns de que se votou apenas o primeiro turno, alguns incentivos fiscais, enfim, projetos que fazem com que essa casa mostre efetivamente o trabalho que tem pela comunidade. Importante a profilaxia, a limpeza na política federal, mas também é fundamental que façamos esse dever de casa. Era isso, presidente, que eu queria dizer a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Ok, deputado Chico Leite. Então, continuar a sessão, iniciar o comunicado. Questão de ordem, deputado Derek Cocai.
Deputado Patrício, eu vou na esteira que foi acionada pelo deputado Wilson, o deputado Chico Leite, de que nós temos categorias, como os odontólogos, que fecharam um acordo no ano passado. O projeto não adentrou esta casa até a instauração do recesso. E que a categoria fez uma grande mobilização, um grande processo de negociação para que tivesse direito. E é o único segmento da saúde com negociações acordadas que ainda não tem assegurado, porque não, inclusive esse projeto nem chegou na casa. Mas nós temos a questão dos professores, do DETRAN, enfim, uma série de projetos que é preciso, essas categorias não podem ser penalizadas, revitimizadas, penalizadas mais uma vez. Porque penalizados pelo que está acontecendo no Distrito Federal, estamos todas e todos. Mas essas categorias não podem ser revitimizadas mais uma vez, em função do que fizeram com o Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, eu solicito que tão logo esses projetos cheguem à Câmara Legislativa, que nós possamos apreciá-los, bem como o projeto, bem lembrado pelo deputado Chico Leite, de emenda à lei orgânica que diz respeito à defensoria pública, que é fundamental para que nós possamos assegurar a independência da própria defensoria e a completa liberdade de um trabalho que é de excelência, de qualidade e fundamental para a população. Então, faço minha a questão do deputado Chico Leite, porque, inclusive, não são incompatíveis. A ação da Câmara Legislativa para investigar todas as denúncias não é incompatível com a apreciação por esta casa dos projetos que são de relevância da sociedade e que não guardam qualquer tipo de polêmica no Parlamento com os deputados. Era apenas isso, senhor presidente.
Deputada Érica, Vossa Excelência, deputado Chico Leite, fizeram a questão de ordem. Existe a ordem do dia. Agora, é claro que precisa haver um acordo de lideranças para que os projetos possam entrar em votação. A Câmara continua na sua normalidade, tanto fazendo trabalho de investigação como trabalho de plenário. É preciso que o Colégio de Líderes se reúna para definir uma pauta mínima de votação e que aí haja o quórum para que a gente possa, então, iniciar a votação dessa categoria exclusiva que Vossa Excelência acaba de colocar. Questão de ordem, deputada Iris Brito.
Senhor presidente, mais ou menos nesta linha, a necessidade, eu estou fazendo chegar ao plenário, uma nota técnica de um processo, de um projeto que votamos no mês de dezembro, relacionado à carreira, assistência e educação, onde, por um lapso, uma palavra ali está errada e pode dar a interpretar de que aquilo só valeria para o ano de 2010, o que não é verdade. Já recebemos o sindicato e o sindicato me pede para trazer a plenário essa nota técnica que eu estou providenciando na tarde de hoje. Também recebi a visita por parte de representantes do Sindicato dos Professores, razão pela qual eu também endosso as colocações da deputada Érica Cocai para que nós possamos fazer gestões junto ao governo para apressar a vinda da questão para cá. Mas na ordem do dia de hoje, há uma coisa que me parece muito importante e que aborda um dos temas mais delicados, não só no Distrito Federal, mas como no Brasil, mas o nosso caso de Câmara Legislativa é tentar aprovar o que há do Distrito Federal. O item 1 da pauta, quando nós vamos apreciar um veto total ao projeto de lei de autoria dos deputados Chico Leite e Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre o fornecimento obrigatório de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde e que trata daqueles medicamentos que não há como a população comprar. E então, se nós pudéssemos examinar hoje ainda a apreciação deste veto total que consta do item 1 da pauta, senhor presidente.
Ok, deputado Euridice, vou analisar a questão de ordem de Vossa Excelência para que a gente possa, inclusive, essas matérias serem votadas, até porque a Câmara continua na sua normalidade. Os parlamentares precisam comparecer ao plenário para que haja votação. Questão de ordem do deputado Rogério Luiz.
Senhor presidente, eu havia solicitado a Vossa Excelência, antes de iniciar a sessão, a possibilidade de fazer uso da palavra no comunicado de líderes ou no comunicado de parlamentares. Eu, até então, vinha nutrindo uma angústia muito grande, porque eu não tive acesso ainda, não havia tido acesso ao que foi apreendido no mandato de busca e apreensão na minha residência e no meu gabinete. Eu tive acesso hoje e gostaria de tornar público esse extrato do que foi apreendido. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de fazer uso da tribuna.
Ok, deputado Rogério Ulisses, acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dando início ao comunicado de líderes. Mas antes, se Vossa Excelência quiser fazer o comunicado, então, quiser usar a tribuna para falar, fica liberado para Vossa Excelência para falar, inclusive, sobre a questão da busca e apreensão.
Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de agradecer essa oportunidade. Eu vejo até como um privilégio poder falar em público do que falarei daqui para frente. Quero pedir muito a atenção dos parlamentares que aqui estão e pedir em especial a atenção também da imprensa, que tem feito uma cobertura detalhada da crise que tem acontecido no Distrito Federal. É importante a cada um de nós que, de alguma forma, na sua dimensão, teve o nome mencionado, citado, filmado, enfim, que cada um tenha a oportunidade, o direito de, aqui dessa tribuna ou no fórum que achar adequado, apresentar fatos. E eu tenho dito, desde o início desse processo, que é fundamental que se faça uma diferenciação. Lamentavelmente, desde o início desse processo, todos estão sendo tratados de forma igualitária. E existem diferenças factuais, existem fatos que têm que ser trazidos à tona para que se faça uma diferenciação. Na minha análise, senhor presidente, ser ético não é simplesmente condenar sem ter provas. Ser ético é se ater às provas, se ater aos fatos e condenar ou inocentar cada um dentro da dimensão do que os fatos permitem fazê-lo. O que eu percebo nesse momento é uma condenação antecipada, uma generalização que eu gostaria de começar a desconstruir no meu caso. Desde o início desse processo, eu sofri uma busca e apreensão no meu endereço e no meu gabinete. Sofri essa busca e apreensão porque o meu nome foi falado. Não há, não haverá nenhum vídeo que me mostre cometendo qualquer ato irregular. Não conheço, nunca tive a oportunidade de estar com o senhor Durval. Falaram o meu nome, sim. E eu espero que, no momento adequado, as pessoas que falaram o meu nome, que poderiam ter falado o nome de qualquer parlamentar dessa casa, de qualquer figura pública do Distrito Federal, que essas pessoas expliquem claramente o motivo que as levaram a falar nomes. Em uma conversa confusa, uma conversa que eu não estava presente, uma conversa sem a minha autorização e sem que eu tivesse o direito de me defender. Falaram meu nome. Sofri uma busca e apreensão autorizada pelo senhor ministro Fernando Gonçalves, a quem eu queria parabenizar, de público, pelo bom trabalho que tem feito, pelo trabalho justo que tem feito. E na justificativa do ministro, ele usa o seguinte preceito para a busca e apreensão. Como ensina Hélio Tornaghi, a busca visa ao descobrimento de provas, mas é claro que encontrados elementos de prova, não se iria deixá-lo onde estivesse. Eles deverão ser apreendidos. Ora, não há provas, há indícios. Eu sofri uma busca e apreensão na perspectiva de se construir provas. Provas do meu envolvimento. Essa agressão que eu sofri do mandato de busca e apreensão era exatamente para provar o indício que foi levantado numa conversa em que eu não estava presente. Pois bem, da mesma forma como a busca e apreensão serve para provar, eu espero que a busca e apreensão sirva para inocentar. Porque a busca e apreensão não pode servir só para condenar uma pessoa. A busca e apreensão tem que servir também para inocentar quem não tem nada a ver com essa história e está sendo agredido desde o início. Eu apresento, é segredo de justiça, mas eu quero quebrar esse segredo. Eu quero apresentar o extrato do que foi apreendido nos meus endereços, na minha casa e no meu gabinete. Deputada Érica Cocai, no meu gabinete, vou começar pela residência. Na minha residência, foram apreendidos 20 itens. 20 itens, deputado Jaqueline, deputado Cristiano. E eu vou ler todos os itens. Item 1, um DVD da marca Primp. O que continha nesse DVD? Arquivos pessoais de Ulisses, com fotos, discursos, documentos de sua academia de ginástica, após a análise, não encontrou relevância com o foco das investigações. Não encontrou relevância com o foco nas investigações. Item 2, DVD, marca Princo, DVD contendo arquivos pessoais de Ulisses, com fotos, após a análise, não encontrou relevância com foco nas investigações. Item 3, DVD da marca Ridata, contendo arquivos pessoais de Ulisses, com discursos, trabalhos da faculdade, documentos da Academia de Ginástica Golfinho de sua propriedade, após a análise, sem relevância com foco nas investigações. Documento da CODAB, aí eu queria ler, vou ler todos esses documentos em sequência e depois explico o que eles são. Documento da CODAB de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, item 4. Item 5, termo de concessão de uso de imóvel. Item 6, termo de concessão de uso de imóvel. Item 7, termo de concessão de uso de imóvel. Item 8, termo de concessão de uso de imóvel. Item 9, extrato de saldo devedor. Item 10, cessão de direitos. Item 11, termo de concessão de uso de imóvel. Item 12, extrato de saldo devedor. Item 13, recorte de papel contendo manuscritos identificado pela inscrição, 6 moradores. Após a análise, não se encontrou relevância com foco nas investigações. Extrato de saldo devedor. Item 15, extrato de saldo devedor. Item 16, extrato de saldo devedor. Item 17, extrato de saldo devedor. Item 18, extrato de saldo devedor. Item 19, extrato de saldo devedor. Item 20, folha pautada contendo manuscritos identificados pela inscrição, pessoas que trouxe os documentos, escrito errado, inclusive, após a análise não se encontrou relevância com foco nas investigações. Ou seja, nada do que foi apreendido na minha residência, nada, está aqui o extrato, não tem dinheiro, não tem documento, não tem nada que me envolva com essa operação. E eu vou entregar esse documento para todos os parlamentares e para quem tiver interesse e para a imprensa. Esses documentos que foram apreendidos aqui, e aí o deputado Paulo Roriz vai até entender a coincidência desse fato. Lá em São Sebastião tem um bairro chamado São Bartolomeu. Esse bairro São Bartolomeu é onde foi entregue casas populares no governo passado. O governo mandou para essa casa uma lei dando desconto de até 90% para quem quitasse as casas até uma determinada data. Eu comecei a ser procurado por moradores que não tinham condição de pagar nem os 10% que o governo estava pedindo. Uma casa que custava 31 mil, a pessoa ia pagar 3, 4 mil reais, as pessoas não tinham esse dinheiro e começaram a me procurar e pedir: deputado, ajuda a gente a aumentar esse prazo ou parcelar esse prazo. Eu procurei o deputado Paulo Roriz, não foi deputado Paulo Roriz? Ele era secretário de habitação. E pedi a ele, e ele atendeu o pedido da comunidade. O deputado Paulo Roriz atendeu o pedido da comunidade lá do São Bartolomeu. O prazo foi dilatado e algumas coisas foram parceladas. Por isso que foi apreendido esse monte de documento falando de casa do bairro São Bartolomeu. Era um pedido da comunidade e eu atendi, como vários. Então esse aqui é o extrato da minha casa. Eu vou agora ao extrato do meu gabinete. Queria pedir, por gentileza, agradecer mesmo essa oportunidade de poder falar sobre isso. Porque eu vinha com isso entalado na minha garganta. Você ser acusado, sem ter o direito de mostrar que você está sendo acusado injustamente, você ser expulso do partido, porque você contrariava interesses, e não ter oportunidade de mostrar nem o que foi apreendido, é muito triste. Gabinete do deputado Rogério Ulisses, o que foi apreendido? Foram apreendidos 8 itens no meu gabinete. 8 itens. Primeiro item, agenda, bloco de anotações, era um bloquinho de anotações que eu tinha na minha mesa, em que eu anotava tudo que atendia as pessoas que passavam no meu gabinete, eu anotava ali para não esquecer. Bloco de anotações com a capa na cor prata, com os seguintes dizeres: Banco de Brasília. Foi inclusive dado a todos os parlamentares, se não me engano, esse brinde em 2007, 2008. Eu sempre utilizei ele na minha mesa. Item 2. Um CD escrito Banner de São Sebastião. Um CD escrito Esgoto Caesb, que era uma reivindicação para tentar desentupir o esgoto da minha cidade. Um CD Muscle Beat Vídeo Fotos, que era um kit malhação que a gente estava tentando colocar na cidade e não deu certo. Um CD Fotos do Rogério Ulisses para programa de TV, um CD da marca Imatec, escrito alguma na face da mídia, um DVD ProDF de São Sebastião, um CD da marca, enfim, 3 ou 4 CDs foram apreendidos. 3. Um bloco de espiral com o título Controle de Ligações, encontrado próximo à mesa do meu chefe de gabinete. Porque eu tinha essa cautela: me controle diariamente quem liga e para quem te liga. Porque hoje, da forma como está o telefone, se você não tiver esse controle, mais tarde podem questionar um telefonema, mas se você não tiver o controle, não souber com quem você falou, você não sabe responder. Então eu pedia para anotar. Uma folha de caderno manuscrita, folhas impressas com nomes e anotações e caneta, folha de caderno manuscrita, folha impressa com nome e telefone além de anotações, folha, sendo um bilhete na cor amarela, 2 folhas de caderno, 3 papéis impressos. Está aqui. Esse é o extrato da busca e apreensão que a Polícia Federal fez e que eu agradeço por ter feito. Eu agradeço por ter sofrido essa busca e apreensão, porque se eu não tivesse sofrido essa busca e apreensão, eu não teria como vir aqui hoje e falar: olha, eu não tenho nada a ver com essa história. Porque se eu tivesse, o trabalho foi muito bem feito por parte da Polícia Federal, certamente estaria aqui hoje algo que me incriminasse. Se não há nada que me incrimina nas buscas da Polícia Federal, se não há nenhum indício, eu pergunto, por que que todos nós estamos sendo tratados da mesma forma? Essa é a única pergunta que eu gostaria de ver respondida. E eu sei qual que é a resposta. É porque a análise desse processo até agora está sendo feita de forma superficial. Quando se faz uma análise de forma superficial, você pode incorrer em injustiças. Eu participei de dois processos na Comissão de Ética nessa casa. Um contra o deputado Pedro Passos e outro contra a deputada Érica Cocai. No caso do deputado Pedro Passos, eu fui sorteado para ser o relator do caso dele e ele renunciou antes de ser notificado por opção pessoal. Eu jamais emiti sobre o caso do deputado Pedro Passos naquela ocasião algum pré-julgamento. No caso da deputada Érica Cocai, eu assumi a presidência da Comissão de Ética. Eu fui, sim, o presidente da Comissão de Ética que arquivou o processo da deputada Érica Cocai por falta de provas. Não foi por acordo, não foi por nenhum tipo de conversa, que eu nem conversei com a deputada. Foi porque, naquela ocasião, eu não queria que acontecesse com a deputada Érica Cocai o que está acontecendo comigo agora. É injusto. É injusto o parlamentar que lutou para chegar aqui sem padrinho político, que veio de uma cidade humilde, um professor de sala de aula, chegar aqui sem grupo partidário e ser questionado dessa forma. Isso é injusto. Eu queria pedir a todos, daqui para frente, que a Câmara desse realmente celeridade à análise dos casos na Comissão de Ética, mas que a gente faça, pelo amor de Deus, uma análise justa de cada caso. Não dá para julgar igualmente todos os parlamentares. Os 9 parlamentares têm diferenciações. Se nós formos nessa lógica, nós não estaremos fazendo justiça. Nós podemos estar respondendo a um clamor imediatista, um clamor superficial, um clamor que, nesse momento, ele pode causar várias injustiças. Eu defendo, sim, a punição na medida de cada responsabilidade. Isso é ser justo. Isso é ser ético. Querer botar todo mundo na fogueira, condenar a todos, para poder se colocar como uma alternativa ética para o Distrito Federal, é covardia. É falta de coragem de assumir um problema e pegar os dados, pegar os fatos e analisar com segurança, com firmeza. Esse, sim, é uma análise justa dos fatos. Eu tenho certeza que a Câmara Legislativa, porque desde o início foi o único poder que reagiu, abriu o processo contra todos. Dizem que a Câmara demorou demais para fazer a análise dos seus processos internos. Ora, nós temos prazos, e o prazo vence agora. A Comissão de Ética, nesse momento, não está constituída. Faltam membros. Alguns blocos partidários não indicaram seus membros. Como é que se fala em condenação? E aí a nossa foto diariamente no jornal, pelo amor de Deus. Execração pública. Execração pública. Eu não desejo isso para ninguém. Não desejo. E quando eu tive que assumir uma responsabilidade ética na presidência da Comissão de Ética, eu não fui covarde. Eu não fui covarde. Eu enfrentei porque, naquele momento, era injusto o que estava sendo feito. Era injusto. Era uma perseguição contra a Vossa Excelência, deputada Érica. Era injusto. Foi injusto o que Vossa Excelência sofreu nessa casa. Foi injusto. Vossa Excelência teve a grandeza de conseguir reconstruir a sua imagem. E eu vou me inspirar no exemplo de Vossa Excelência. E se Deus me permitir, eu quero também reconstruir a minha imagem nessa casa e no Distrito Federal. Inicio dessa tribuna, porque tem aqui não é especulação. O que eu tenho aqui é o extrato da Polícia Federal. Sobre mim, eu não aceito mais insinuações. Eu não aceito mais insinuações. Eu quero fatos. Eu aceito os fatos. E eu quero enfrentar os fatos. E se tiver que pagar por alguma coisa, pagarei. Na medida dos fatos. Baseado em especulações, podemos condenar todos os políticos que mais cedo ou mais tarde passarem por um momento de dificuldade. Eu quero acreditar na justiça, mas quero acreditar também na justiça dos parlamentares dessa casa. Porque se os parlamentares dessa casa forem acovardados, porque é o que farão, se me condenarem nesse momento, será um sinal de covardia, porque se basearem nos fatos, não há motivo de condenação nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Ok, deputado Rogério Ulisses, Vossa Excelência, inclusive, sem partido, por isso eu concedi a Vossa Excelência para que falasse antes do comunicado de líderes e esclarecesse os fatos. Vossa Excelência solicitou até na reunião dos parlamentares na presidência. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Senhor presidente, tendo em vista ontem a renúncia do vice-governador, havia uma convocação da comissão especial para amanhã, às 16 horas, às 18 horas, análise do objeto do vice-governador. Com a sua renúncia, essa reunião automaticamente não teria eficácia nenhuma. Então, hoje pela manhã, eu já propus ao relator, deputado Chico Leite, estamos tentando construir para que ele possa apresentar o relatório para nós ou amanhã na parte da manhã ou na parte da tarde. O deputado Chico Leite está fazendo as últimas correções. E aí a gente está na condição de marcar nova data. Portanto, eu solicito a Vossa Excelência que cancele a reunião de amanhã e até o final do dia nós estaremos pedindo a nova convocação já com o devido combinado com o relator.
Ok, deputado Cristiano Araújo, já cabe questão de ordem, Vossa Excelência, cancelando a reunião da comissão especial de amanhã, providenciar a publicação, e aí até o final do dia, para que a gente possa mandar publicar de uma nova convocação da comissão especial para apresentação do relatório do processo de impeachment do governador Arruda.
Tendo em vista que a vontade da comissão já era de fazer a reunião amanhã, né, para dar celeridade ao assunto.
Ok, deputado Cristiano. Comunicado. A presidência comunica aos membros das comissões de assuntos fundiários e de segurança da necessidade de a eleição de seus presidentes e vice-presidentes. 2. Comunique que o retorno do deputado Paulo Ruiz ao exercício do mandato trouxe, por consequência, o afastamento do então titular, deputado Geraldo Naves, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que fica vaga e necessariamente precisa ser recomposta por eleição. 3. Por fim, comunica da necessidade do plenário eleger os titulares da Corregedoria e da Ouvidoria desta Casa para a sessão legislativa de 2010. A presidência vai aguardar uma manifestação das comissões de assuntos fundiários, de segurança e de Constituição e Justiça até 25/2/2010 para uma definição, haja vista que as eleições são nos seus respectivos âmbitos. Não havendo manifestação, marcaremos datas e horários de todas as eleições pendentes. Em função disso também, estipulo o prazo, peço ao plenário já que deixe fixado, até às 17 horas, para indicação dos membros também da Comissão de Constituição e Justiça, para que todas as comissões que compostam essa casa, e aí faço uma questão de ordem, deputado Batista, das cooperativas, sobre a próxima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que todas as comissões tenham um funcionamento normal, até porque a Câmara está no seu trabalho, no seu trânsito de trâmite de normalidade. Então, fica determinado até 17 horas. Questão de ordem, deputado Eric Cocai.
É porque Vossa Excelência falou da Comissão de Assuntos Fundiários, falou da CCJ também, mas que dando prazo até 17 horas...
Porque CCJ... é a única comissão que não está composta, deputada Érica. As outras que foi colocada pela presidência estão compostas.
Não, a Comissão falta de Ética...
Falta a eleição do presidente e vice-presidente respectivamente.
Não, a Comissão de Ética, ela tem condições de funcionamento porque tem 3 membros. Mas como a Comissão de Ética irá investigar uma série de ações de quebra de decoro parlamentar, é preciso que ela seja recomposta também. Ela hoje tem 3 membros, porque, na verdade, tem três membros que estão eleitos sem nenhum tipo de impedimento. O outro membro, o deputado Raimundo Ribeiro, está impedido de votar e está sem suplência. Então, portanto, na medida em que ele está impedido de votar em função de ser o corregedor e o autor dos relatórios, é preciso que haja uma suplência estabelecida que possa representá-lo no processo de discussão das ações por quebra de decoro parlamentar. E, por fim, deputado Geraldo Naves também compunha a comissão de ética e se afastou. E não há uma vacância. Então, deputado Patrício, creio que, além de recompor a CCJ e dar o prazo até 17 horas, como Vossa Excelência está dando, é preciso também fazer um procedimento idêntico ou tomar alguma providência acerca da comissão de ética. Porque nós estamos na iminência de termos os relatórios prontos, os relatórios do deputado, o corregedor, deputado Raimundo Ribeiro, e precisamos de recompor a comissão, que hoje conta apenas com 3 membros em condição de voto. Então, portanto, eu gostaria de que fosse também tomada a providência semelhante à da CCJ ou outra qualquer que seja, mas que possa apontar na recomposição da comissão de ética.
É exatamente isso que eu quis dizer, deputada Érica. Até às 17 horas, para que indiquem, eu li aqui, deputada Érica, da Comissão de Assuntos Fundiários, Comissão de Segurança e Comissão de Constituição e Justiça, que estão compostas, deputada Érica, que tem até amanhã para chamar, já que estão compostas, para a eleição do presidente e vice-presidente. Na Comissão de Ética, eu acabei de colocar, até às 17 horas, para que indiquem os membros, justamente para também ter o mesmo procedimento. Não para a eleição de presidente e vice, mas para dar continuidade aos trabalhos da comissão. Obrigado, deputada Érica. Questão de ordem, deputada Ailton.
Senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento aqui, parabenizar a coragem e dizer que, em momento algum, eu tinha dúvida da inocência do deputado Rogério Ulisses, que hoje a Polícia Federal deu a ele essa oportunidade de rever essa busca e apreensão e ele ter sofrido toda essa consequência. E imagine eu que nem busca e apreensão tive e tivemos a nossa vida devastada. Mas eu não tenho dúvida que na hora certa teremos a oportunidade também de estar falando não só a imprensa, mas todo o Distrito Federal, a minha categoria dos bombeiros, a Planaltina, da nossa honradez e do nosso trabalho. De antemão, gostaria só de pedir a Vossa Excelência, haja visto que os membros da Comissão de Segurança estão presentes, para que a gente faça aquela eleição, que até então não foi feita a eleição, né, dos membros da Comissão de Segurança, para que a gente possa efetivar os trabalhos, retomar, né, os trabalhos nessa casa.
E aí, deputado Ailton, cada questão de ordem, Vossa Excelência, para que seja feita a eleição. Dando continuidade ao comunicado de líderes na sessão, passo a presidência, deputado Milton Barbosa.
O prosseguimento aos comunicados de líderes, chamo para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Não está. O deputado Paulo Tadeu. Comunicado de líderes.
Aproveita, a comissão de segurança está aí.
Bem, senhor presidente, a gente sabe que na atual conjuntura em que vivemos, o debate central continua sendo essa crise sem precedentes na história do Distrito Federal. Ontem, com a renúncia do vice-governador Paulo Otávio e com a acessão ao governo do Distrito Federal do deputado Wilson Lima, a gente sabe da necessidade desse poder legislativo que praticamente se transformou no centro das atenções da nossa cidade, já vinha sendo, mas mais do que nunca agora. E esse poder precisa realmente estabelecer metas no sentido de cumprir com as suas funções. Seja do ponto de vista das investigações que a CPI precisa fazer, seja com relação ao processo de impeachment do governador ainda do Distrito Federal, José Roberto Arruda, seja com relação aos processos contra os parlamentares. A partir daí, nós precisamos, dentro da possibilidade, dar continuidade aos trabalhos do Poder Legislativo. A gente ainda sequer conseguiu eleger o corregedor, o ouvidor, tem dois presidentes de comissões que ainda não foram eleitos. A gente tem categorias que acabam de sair de uma greve e estão em greve, como é o caso dos trabalhadores do Detran. Enfim, e tantas outras coisas que nós precisamos tentar dar a devida normalidade do processo dentro da Câmara. Agora também nós sabemos mesmo, deputado Milton Barbosa, que nem tudo que a gente deseja e pensa na atual conjuntura pode ou vai acontecer. Muitos dos elementos que estão colocados para os próximos dias independe da nossa vontade. Independe, deputado Regufe, da nossa vontade. Nós estamos aí vivendo uma expectativa, né, véspera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal desse país, que pode, deputado Rogério, levar a uma intervenção federal no distrito, na nossa cidade, portanto, no Distrito Federal, aqui em Brasília. E aí eu quero dizer o seguinte, que essa intervenção, como qualquer outra intervenção, ela, de fato, é muito ruim. A gente tem, como disse o deputado Raimundo Ribeiro, experiências na história do país, e também fora do nosso país, de intervenções que muitas vezes se deram, deputado Euridice, por divergências ideológicas e políticas. Não tinha acordo político, não tinha visão ideológica, e lá se dava um golpe num presidente, ou num parlamentar, ou num governador, enfim. Agora, o caso de Brasília, nós temos que ter um certo cuidado. Nós temos que ter um certo cuidado, viu, deputada Érica? Porque não é só a intervenção, ela não será, deputado Raimundo Ribeiro, se ela acontecer, e quer dizer que sou contra, mas se ela acontecer, ela não se dará, e aí nós temos que ser muito claros, por uma divergência de caráter político e ideológico. É uma crise profunda. É uma crise sem precedentes. É uma crise que gerou a renúncia de um vice-governador e nós temos um governador preso por denúncia de corrupção. Então não é uma coisa qualquer. Se nós não tomarmos cuidado, o que, que eu digo cuidado? É se a Câmara não fizer o seu dever de casa, fizer a sua obrigação constitucional, e aqui eu não quero dizer A, B ou C, qual a decisão que ela tem que tomar, mas ela tem que cumprir com o seu dever constitucional, com o que estabelece a lei orgânica, essa intervenção, ela significará, na realidade, uma intervenção para limpar os poderes do Distrito Federal, criando uma ação moralizadora, uma ação ética. E eu tenho certeza absoluta, e não falta dizer, hein, que essa casa tem condições de encontrar a saída dessa crise e, portanto, evitar esse mal que é a própria intervenção e o próprio mal que é a corrupção. A corrupção é o mal maior a ser combatido. E nós temos que dar prova à sociedade que nós podemos fazer isso. Como fazer? É como eu disse, se alguém achar que é dono da verdade e tal, né, eu diria que estaria sendo muito pretensioso. Então, quero, na tarde de hoje, mais uma vez, fazer um chamado a essa casa, a todos nós parlamentares, para que a gente possa, nas próximas horas, nos próximos dias, discutir o conjunto dessa crise que envolve poder executivo, poder legislativo, outras instituições. Tem membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é um órgão auxiliar, que está aí diretamente envolvido nesse processo. Então, assim, a gente precisa realmente fazer valer a carta magna nesse país e a carta magna do Distrito Federal e, portanto, encontrar as alternativas que traga de novo ou traga, pelo menos nesse momento, a confiança da sociedade, das instituições desse país no próprio Distrito Federal. Porque o que está em jogo nesse momento, por mais que alguns não queiram acreditar, por mais que alguns, quando a gente fala isso, sabe, levanta os ombros e diz, não estou nem aí, enfim, é a própria autonomia política dessa cidade. É a autonomia política do Distrito Federal. É o direito de mais de 2 milhões de habitantes de escolher os seus representantes. Certo ou errado, bem ou mal, mas o direito universal de escolher os seus representantes. Isso nós não podemos aceitar, que retirem da população do Distrito Federal esse direito. Então eu quero fortalecer, inclusive, aqueles que entendem a necessidade da gente, nesse momento, apontar para as alternativas necessárias que retire definitivamente o Distrito Federal das páginas policiais e coloque o Distrito Federal nas páginas políticas do nosso país, desenvolvendo, inclusive, ações que venham no sentido de atender as demandas da sociedade. Então, essa é a minha intervenção, senhor presidente, como líder da bancada do PT, no meio dessa crise que nós vivemos. Eu não sei se é possível ser feliz no meio dessa crise, mas eu entendo que nós temos o dever constitucional, moral e legal, ético de encontrar uma saída para essa crise. Era isso, senhor presidente. Agradeço o seu tempo que Vossa Excelência me concede.
Obrigado, deputado Paulo Tadeu. Com a palavra, o deputado Regufi. Deputado, pode usar sem esse tempo aqui, porque com certeza Vossa Excelência vai ter o tempo previsto.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna na tarde de hoje para falar um pouco dessa crise e para fazer também um balanço da minha atuação desde que essa crise estourou no Distrito Federal. A primeira coisa que é preciso que se diga é que a minha vontade, enquanto parlamentar, é de discutir o futuro de Brasília, não o passado. A minha vontade é de discutir os assuntos dessa cidade. Eu me elegi como deputado para discutir formas de melhorar a cidade e formas de melhorar esse poder legislativo. E eu entrei na política para discutir ideias, não para discutir pessoas. Penso até que o sistema ideal deveria ser que o Poder Judiciário julgasse. Não só com relação à Câmara, aos deputados da Câmara Legislativa, o governador do Distrito Federal, mas com relação a senadores, deputados federais. Mas, infelizmente, na minha opinião, essa é uma prerrogativa interna corporis dessas instituições. Porque quando se faz um julgamento de um parlamentar, se você condena, é perseguição. Se você absolve, é corporativismo. Sempre vai se gerar uma suspeita se aquilo não foi por causa de uma relação pessoal. Então eu penso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que quem deveria julgar é o Poder Judiciário. Eu não fiz concurso para ser promotor de justiça, para ficar acusando as pessoas. Eu participei de uma eleição para ser deputado distrital, para legislar a favor da população da minha cidade, para discutir formas de melhorar a minha cidade, formas de melhorar o poder legislativo, a qual eu fiz parte por opção, quando decidi ser candidato e tive meu nome sufragado por 25.805 eleitores do Distrito Federal. Agora, cumpro a minha responsabilidade e vou cumpri-la em toda a sua plenitude, porque tenho absoluta consciência do que é a minha responsabilidade. Agora, desde que esse escândalo estourou, em final de novembro, nós já estamos quase em março e só se discute essa crise. Só se discute essa crise. A Câmara esse ano não votou nada ainda, porque só se discute essa crise, o que vai se fazer. Nós realmente temos que ver como é que se sai dela. Como é que se punem os culpados. Com relação à minha atuação nessa crise, tão logo estourou esse escândalo, eu defendi que tivesse uma abertura e fosse admitido o processo de impeachment, que acabou que nessa casa foi feito na quinta-feira da última semana. Pedi abertura de processo para todos os deputados citados, até para que eles pudessem se defender, que aliás é um direito universal, e que, pedindo abertura de processo por quebra de decoro, a mesa diretora fez antes e já pediu, já colocou para a corregedoria fazer, inclusive se antecipou ao meu pedido. Fiz, no dia 2 de dezembro do ano passado, fui ao Ministério Público Federal, pediram ao Ministério Público Federal e fiz um requerimento formal pedindo uma auditoria em todos os contratos das empresas citadas com o governo do Distrito Federal. Fiz outro requerimento ao Tribunal de Contas, pedindo também uma auditoria do Tribunal de Contas em todos os contratos das empresas citadas com o governo do Distrito Federal. Defendi a rescisão imediata de todos os contratos que estão sob suspeição, onde não envolvam serviços públicos essenciais. Defendi a auditoria nos contratos, defendi rescisão imediata dos contratos onde não envolvam serviços públicos essenciais, defendi a abertura de processo para os deputados citados no inquérito e defendi o impeachment. Senhor presidente, o Distrito Federal, ele não pode parar simplesmente por causa disso. Fiz críticas também à morosidade na votação do impeachment, várias vezes pela imprensa, porque o escândalo estourou no final de novembro e essa casa tomou providência apenas no final de fevereiro. Espero, senhor presidente, que o final dessa crise seja a construção de um Distrito Federal melhor, que tenha o julgamento com direito de defesa a todos, que seja lida a defesa de todos e que o julgamento seja justo, mas principalmente que o julgamento seja pensando no contribuinte do Distrito Federal, porque é esse quem eu represento aqui nessa casa e todos os deputados, sem exceção, representam nesta casa. O que nós estamos vendo é muito ruim para a população do Distrito Federal. A imagem da cidade vem sendo achincalhada Brasil afora. As pessoas falam, ah, é de Brasília. Sendo que a maioria da população do Distrito Federal não tem nenhuma vinculação nem com política. E que também está sendo tratada como se tivesse também envolvida nesse mega escândalo. Eu sonho com uma política diferente. Sou um ser humano, mas sonho com uma política diferente. E eu penso que é preciso se discutir o futuro dessa cidade. Se discutir para onde essa cidade vai caminhar. Qual é o planejamento urbano do Distrito Federal? Formas de ter controle social para evitar desvio do dinheiro público. Também num governo.
Tá bem, Regufe, vamos concluir.
Eu vou concluir, senhor presidente, agradecendo a benevolência de Vossa Excelência. Formas de controle social, de se controlar o gasto de cada centavo do dinheiro do contribuinte. É isso que eu espero, senhor presidente. E espero que o Congresso Nacional faça uma reforma política, que se aprove financiamento exclusivamente público de campanha, voto facultativo, voto distrital, limite de reeleições para parlamentares e vedação de reeleições para cargos executivos. Eu espero isso, senhor presidente. E, por último, quero dizer que esse escândalo revoltou a população do Distrito Federal, como revoltou a mim também. Houve desvio de dinheiro público de uma forma clara. E a punição para isso tem que ser no que está na legislação, no rigor da lei. Todos aqueles que for comprovado que têm participação nesse esquemão de desvio de dinheiro público, tem que ter uma punição rigorosa, exatamente nos termos do que a legislação coloca. Quero dizer para a população do Distrito Federal, senhor presidente, que ela tem uma grande chance de fazer uma limpeza nas eleições de outubro.
Perdão, deputado.
Agora, cabe à população participar, acompanhar, porque uma boa parte da população também tem uma grande parcela de culpa, porque não acompanha como deveria a vida política da sua cidade. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Regufe. Eu queria fazer uma coisa que eu não concordo muito em fazê-lo, mas aqui na casa, pelo costume, a gente tem que fazer, é apelar para os deputados que estejam aqui no cafezinho, para que venham aqui para o plenário, sugerindo, inclusive, pedindo, inclusive, ao professor Itamar que abra a porta ali para que eles possam escutar e virem aqui para o plenário. Lugar de falar, de conversar é aqui, no plenário. Senão não tem sentido entrar aqui, falando ao deserto. Dito isto, eu chamo para fazer uso da palavra o deputado Brunelli, que não está. Deputado Brunelli. Eu... Não, não pergunta ele lá, não. Eu vou seguindo aqui, chamando a deputada Jaqueline Roriz, para fazer uso da palavra. Não está. O deputado Alírio Neto está de licença. O deputado Ailton Gomes...
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Regufe.
Pedindo as excusas a Vossa Excelência, apenas para registrar também, que eu esqueci no meu pronunciamento, que eu estou fazendo parte agora da comissão especial que vai processar o pedido de impeachment do governador e também da comissão parlamentar de inquérito. E essa será também uma contribuição que eu darei nessas duas comissões. Vou me fixar nesse trabalho e tentarei fazer o melhor julgamento possível de tudo que for julgado e que tiver que ter o meu voto baseado nos princípios de justiça que eu tenho dentro da minha formação que eu tive na minha vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Brunera, quer fazer uso da palavra, deputado?
Não, vou esperar o momento certo.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Batistas Cooperativas. Deputada Eurides Brito.
Senhor presidente da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores membros da imprensa, assessores da casa, população que nos ouve, eu poderia assinar embaixo quase tudo que foi dito aqui a partir do corajoso, oportuno depoimento do deputado Rogério Ulisses. A função desta casa, que é uma casa legislativa e fiscalizadora, tem sido muitas vezes esquecida por tentar se fixar só num campo, no da legislação. Nós também temos nossa culpa nos acontecimentos, por não exercermos como deveríamos a função fiscalizadora. De tudo se tira realmente uma grande lição. Eu apenas discordaria de, senhor presidente, de dizer que é uma coisa óbvia, os casos não são iguais, mas os casos são semelhantes. Semelhança não é igualdade. Semelhança não é igualdade. Porque, principalmente numa casa de leis, nada pode ser condenado a priori sem ser investigado exaustivamente à luz da lei e com direito realmente a provas. Quando eu vi a Vossa Excelência ler o relatório que veio nesta última, em consequência desta última visita da CPI ao ilustre senhor ministro, que chegaram os apensos, que aliás a única coisa nova que chegou foram os apensos, porque o relatório em si era o mesmo que estava. Vossa Excelência já teve mais sorte que já recebeu os da sua casa e recebeu-os do seu escritório aqui, do seu gabinete. Eu estou reclamando já por escrito, já o fiz através do advogado, que não chegaram, talvez por engano, não chegou do meu gabinete, mas já chegou o da casa. Mas chegou uma coisa muito interessante das coisas que foram levadas realmente lá de casa, e eu não vim preparada na tarde de hoje, mas virei brevemente para fazer como Vossa Excelência fez, uma questão que me chamou muita atenção para fortalecer a tese do perigo do pré-julgamento. Numa agenda de 2007, do meu marido, e não minha, portanto, ele é um odontólogo com um pouco de vocação, como eu digo, para contador, porque tudo ele registra. Basta dizer que só há 15 anos atrás, por uma tremenda forçação minha, ele rasgou as despesas que tínhamos tido no nosso casamento, que agora em julho completará 49 anos. Então, quantos anos uma pasta com despesa de um casamento? Mas é bom que ao lado de um detalhista esteja alguém que não dá muita importância para essas coisas. Pois bem, na agenda, uma agenda de 2007 que foi levada, numa das páginas havia deputado Paulo Roriz, deputado Regufe, despesas e retiradas. Daí havia assim, entre as coisas, o que eu tinha pedido para tirar, porque sempre nós nos equilibramos para não vivermos devendo, para não irmos além daquilo que nós podemos, para não irmos além das nossas receitas, as nossas economias, tanto as do banco e as que estavam em casa, são todas relatadas no imposto de renda, como esta casa pode ver. Então, não é um documento privado, é um documento público, porque todo ano nós damos entrada aqui a isso, não é verdade? Não damos entrada nos rendimentos aqui? E como o meu, eu venho do casamento que, à época, o Código Civil dizia que o marido era o cabeça do casal, no meu não aparece nenhuma propriedade, no meu não aparece nossas economias, porque quando o Código Civil foi mudado, eu não ia fazer disso, vamos fazer uma partilha, isso vai para o meu, tu vai para o seu. Mas junto, sempre, como é de dever, o dele é o meu. E digo, os bens estão no imposto de renda em anexo pertencente ao cônjuge. Faço isso regularmente. Então, não há novidade, não há nada público. Mas, numa página havia uma retirada dizendo assim, R$5.000, Oclécio. Eu mando muitas vezes o meu assessor de gabinete, chamado Oclécio, fazer despesas e depois eu pago a ele. Às vezes ele paga do próprio bolso, e eu vou pagando o Oclécio. Tinha duas retiradas, eu pagando o Oclécio. Na coluna da análise que volta da Polícia Federal diz, O Clécio deve ser Odésio Schortmas, não sei o que, um nome estrangeiro, não sei de quê, que deve ser, que provavelmente, não, aliás, provavelmente, provavelmente deve ser o senhor Odésio Schortmas, papará, que trabalha na fundação tal da Universidade de Brasília e que é especialista em projetos de lixo reciclável. Como eu nunca ouvi falar na figura, meu marido também nunca ouviu falar na figura, chegou, nós fomos ao, antigamente dizia, se for, antigamente nós diríamos ao pai dos burros, iríamos ao dicionário. Hoje a gente vai ao Google, não é? Atrás do nome. E com o nome completo, encontramos realmente o cidadão. Está lá no Google que o cidadão é de uma universidade, é da universidade, uma fundação da Universidade de Brasília, e que é um especialista em fazer projetos de lixo reciclável. E daí? E se a partir disso aparecem outras coisas também? Então veja como é importante o direito legítimo à defesa. Ninguém pode entrar, deputado Paulo Roriz, dizendo não existe julgamento político que não tenha respaldo legal, que não tenha apoio jurídico. Então, quando eu subo a essa tribuna e venho dizer que não redigi, não guardo na bolsa pedido de renúncia, porque renunciando, meus netos ficariam, meus eleitores ficariam, meus amigos sempre ficariam com uma dúvida a respeito de se eu fiz ou não fiz aquilo que eu fui acusada. E eu quero que todos os 23, já que eu estou fora, sou a 24ª, terei apenas a possibilidade de dar todas as explicações, quero que eles realmente tenham a oportunidade de julgar coisa por coisa, que realmente ali está. Isto é dignidade. Isto é obrigação desta casa. Não é passar a mão por cima, porque, coitada, já tem vários mandatos, ou porque é isso, ou porque é aquilo, ou então porque a gente precisa se livrar, ou porque meu partido quer. Eu acho que há questões que não são partidárias. Há questões que são de consciência. Há questões que são de moral e ética. E eu duvido que tenha algum partido político que diga assim, mesmo a pessoa estando correta, você vote para ela ir para a cadeia. Porque o estatuto da política brasileira não permitiria isso aos estatutos dos partidos políticos. Então, Vossa Excelência tem total razão, meu apoio integral nesta revolta. Principalmente quero me dirigir a você porque é um jovem, no seu primeiro mandato, e um jovem inteligente, com um futuro promissor, um jovem empreendedor, que não há como a cidade de São Sebastião não reconhecer que depois da entrada de Vossa Excelência na política, inumeráveis melhorias Vossa Excelência conseguiu levar para aquela cidade. Na minha idade, na minha experiência de vida e na minha fé, que é o meu sustentáculo, que é isso que me dá força. As pessoas perguntam o que é que me dá força. É a minha fé. Me dá força. Porque com a fé, ela está respaldada na minha consciência. Então, a minha consciência registra melhor que qualquer computador faltas, culpas e atitudes corretas, como a consciência de cada um de nós o faz. E é esta consciência que não me tira o sono. Então, quem está esperando que eu vá aqui desistir de deixar para a minha geração, para os meus descendentes, uma mácula de que alguma vez não faz mal que haja um U,
Porque esses que estão dizendo hoje isso serão pais, serão avós, serão cidadãos, que terão que também dar bom exemplo a seus familiares. Isso não me intimida. Não me intimida porque eu sei, ao lado do meu marido, dar conta de cada coisa que temos, como foi construída e como foi feita. Eu que vivi, para os que não sabem, até os 13 anos de idade, morando numa casa coberta de palha, na rua, nem se chamava rua. Rua nós chamávamos fora, para dar inveja. Era vila, na Vila Franklin Roosevelt, em Belém do Pará, casa número 82, que ainda está lá para quem queira ver. E todo este sucesso, que a muitos incomodam, vem pelos estudos aos quais eu fui empurrada por uma mãe analfabeta, que dizia, temos que vencer, e pelo menos um na casa, dizia aquela mãe viúva, tem que estudar. E por ser eu a mais nova, coube a mim, e ela foi, como eu digo, a precursora da escola do tempo integral. Porque foi ela que fazia de manhã eu ir para o grupo escolar estadual. E à tarde, para não ficar na rua, repetir a mesma série na escola municipal. E eu ia chorando, porque olhava para trás e via toda a nossa molecada na rua, jogando bola, empinando papagaio, brincando, jogando peteca, e eu voltando para repetir as mesmas coisas. Mas eu estou aqui. Quando eu procuro meus colegas, aqueles que aprendiam a andar de bicicleta, na única bicicleta que existia na vizinhança, que era de um colega, e eu não tive a oportunidade de aprender, cresci sem saber andar de bicicleta. Mas cresci sabendo o que é certo e errado. O que devo fazer e o que não devo fazer. Então eu trairia a memória de minha mãe se aqui eu viesse com renúncia. Trairia a memória de Dona Maria Brito. E se eu puder fazer alguma coisa pela vitória, pela memória de Dona Maria Brito, será um dia quando eu decidir sair das atividades pessoais que hoje desenvolvo, eu tenho obrigação de criar uma fundação em nome dela, para que talvez muitas crianças também possam sair de suas casas e ir chorando para voltar a estudar num outro turno para não serem crianças de rua e chegar a um pós-doutorado como eu cheguei, a uma titularidade na Universidade de Brasília como eu cheguei, tudo à custa dos meus esforços e da visão que uma mãe analfabeta teve. Então, é por isso que não adianta insinuações. Por falar em Universidade de Brasília, eu gostaria de comunicar à casa que, independentemente de ideologias, de simpatias pessoais ou não, todos nós devemos respeitar as pessoas por aquilo que fizeram e mesmo ninguém é perfeito, alguns muitas vezes são lembrados por outras razões. Mas faleceu hoje o reitor José Carlos Azevedo, que será sepultado agora às 5 horas, e era físico nuclear, homem de uma inteligência rara, como vinha eu ouvindo hoje, aliás, soube da morte, se não me engano, pela Band News. Um homem que se preparou muito, um dos famosos físicos nucleares brasileiros, e que por ter sido militar, era um comandante da Marinha, mas na verdade ele era um grande físico nuclear. E nós temos que dar a César o que é de César. Positivo é o que ele fez de positivo. Todos nós temos ações que nem todos aplaudem, mas, senhor presidente, eu vou hoje me ausentar da casa exatamente agora para ver se eu ainda pego o final da cerimônia do enterro do reitor José Carlos Azevedo. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Euris Brito. Agora vamos entrar nos comunicados parlamentares, que são poucos que estão aqui, e eu vou passar a palavra à deputada Érica Cocai. A continuar desta forma, em seguida eu vou encerrar.
Senhor presidente, tem razão quem diz que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no Distrito Federal. Mas é uma crise, senhor presidente, que não foi construída por geração espontânea. Ela é uma crise porque veio à tona um processo subterraneizado de dilapidação do erário público que contaminou o conjunto da máquina no Distrito Federal. As pessoas imediatamente saem se colocando contra a intervenção. Eu digo, senhor presidente, não há como estancar a crise que assolou o Distrito Federal, que não é uma crise fruto de geração espontânea, que surge por osmose. Crise construída por uma visão patrimonialista, uma visão de capitania hereditária, uma visão absolutista que tomou conta do Palácio do Buriti. Não há como estancar essa crise se não houver uma medida saneadora no Distrito Federal. Não há como estancar essa crise apenas com a vontade ou o desejo dos que querem Brasília de volta, porque ela foi tomada de nós. Já as ruas não nos pertencem, a noite não nos pertence, há um medo líquido nesta cidade, mas ela foi tomada de nós. A impressão que temos é que Brasília foi sequestrada. Foi sequestrada e repartida. Repartida numa mesa farta da corrupção. É preciso sanear o Distrito Federal. O presidente em exercício, o governador em exercício, deputado Wilson Lima, tem a oportunidade de fazê-lo. Tem a oportunidade de fazê-lo, de começar um profundo processo de saneamento do Distrito Federal. Me chama a atenção a declaração de um secretário que saiu num jornal, que diz que o governo caminharia, porque o corpo caminha sem cabeça. Mir provocou um profundo temor, porque o corpo está contaminado. No inquérito da Polícia Federal, aparece uma frase, uma citação do então secretário de Fazenda que diz: este governo não pode durar, porque a corrupção vai do protocolo ao governador. Se este corpo caminha sem cabeça, é preciso que tenhamos um governo que tenha o pulso necessário e o compromisso necessário para sanear o Distrito Federal. Se não, senhor presidente, se isso não acontecer, o saneamento terá que vir. O Estado de Direito tem que se expressar, ainda que seja através de uma intervenção federal. Ainda que seja através de uma intervenção federal. Me provoca um profundo incômodo quando eu vejo comparar-se a intervenção proposta pelo Ministério Público, que tem caráter saneador, que tem o objetivo de restaurar o Estado de Direito, com a intervenção que vitimou a Raiz e Alencar Furtado. Preservemos a memória de Arraes e de Alencar Furtado, que foram pessoas que tiveram a função na construção de um Brasil livre, que ainda não está conclusa, esta construção e este Brasil livre. Não vamos comparar Arraes e Alencar Furtado com os que estão hoje sob o risco de uma intervenção e sob investigação da Polícia Federal no que diz respeito ao Executivo. Não façamos isso. Respeitemos a memória de Arraes e de Alencar Furtado, a sua luta pela democracia, pela democratização e pelo Estado de Direito neste país. Outros falam que a intervenção é golpe. E eu me pergunto, não é golpe sangrar o erário público, como nós estamos vendo aqui no Distrito Federal? Isso não é golpe? Não é golpe você ter a postura, que eu não vou repetir, absolutista, patrimonialista, sem limites, do governador que ontem, hoje se encontra preso? Golpe aos recursos públicos. A corrupção é latrocínio, porque é roubo seguido de morte. Ou quantas pessoas morreram esperando um exame ou uma cirurgia nos hospitais do Distrito Federal? E por que, se você tem a sua casa assaltada e os seus eletrodomésticos roubados, não se tem, e você tem uma reação imediata, e não se tem a mesma reação imediata quando os cofres públicos são assaltados? Portanto, isto é golpe. Aí alguns dizem, mas é preciso preservar a autonomia. Eu falo, de que autonomia se está falando? De que autonomia? A autonomia para saquear como se saqueou? É desta autonomia que se está falando? E outros falam, mas foram eleitos? Não foram eleitos para isso? Não foram eleitos para isso? O governador do Distrito Federal não foi eleito para capitanear um suposto esquema de corrupção? Não foi eleito para derramar o dinheiro público numa promiscuidade entre o público e o privado? Que lembra? Os senhores que escravizavam, que se sentiam donos da terra, da política, do Estado, das pessoas, das mulheres, das crianças. Não foram eleitos para isso. Portanto, senhor presidente, uma intervenção federal, se fizer necessária para o resgate do Estado Democrático de Direito, que se tenha a intervenção federal. O que não dá é para que nós tenhamos uma máquina que está absolutamente contaminada pelas peças do próprio inquérito, por um profundo processo de corrupção. Há que se resgatar o Estado de Direito. Nós lutamos por isso. Eu lutei pela autonomia do Distrito Federal. Nós lutamos por isso. Mas eu quero autonomia de fato. Não quero um governador que seja de plástico, de máscara, e que tenha o seu conteúdo absolutamente corrompido. Nós lutamos em nome dos que lutaram pela democracia, em nome dos que lutaram pela autonomia do Distrito Federal. Nós precisamos restabelecer o Estado de Direito, porque a crise tem responsáveis e os responsáveis têm que ser punidos, senão não há governabilidade. Portanto, eu queria dizer que neste momento, o deputado Wilson Lima tem a oportunidade de começar a sanear o Distrito Federal. Todas as medidas que tomar no sentido deste saneamento terão o nosso apoio. Todas elas. Seremos oposição? Seremos oposição de ideias, de projetos, porque não temos o mesmo projeto. Mas não vamos permitir que se coloque espaladrapos, band-aids, nas feridas que estão acometendo essa cidade, que é cidade de coragem. Brasília é marcada pela coragem. Brasília foi construída, movida pela coragem de candangos que vieram aqui transformar esse barro vermelho no que seria a capital da República. Essa cidade, portanto, merece respeito. Por fim, eu diria que, se houver neste exato momento, com a assunção do deputado Wilson Lima ao governo do Distrito Federal. Medidas para que sejam saneados as finanças, o Estado, a máquina pública, nós nos distanciamos da intervenção. Se não, a intervenção passa a ser necessária para restabelecimento do Estado de Direito no Distrito Federal. Esta casa cabe tocar os processos como tem feito, mas cabe também uma reflexão. Uma reflexão. Por que começou a andar apenas quando o governador foi preso e quando houve ameaça de intervenção? Que nós não possamos titubear neste processo de busca das investigações e que possamos, enfim, devolver Brasília para o povo de Brasília. E não comparemos. E para não comparar, deputada Eurídice fala do reitor José Carlos de Azevedo, e eu tenho uma memória do reitor José Carlos de Azevedo. Ele me expulsou da universidade. Ele me expulsou da Universidade de Brasília. Ele me expulsou da Universidade de Brasília porque nós defendíamos as liberdades democráticas. Me expulsou e retornamos à universidade apenas com ação judicial. Espero que, como o tempo é sábio, tenha feito as críticas e autocríticas necessárias. Mas foi, sem nenhuma dúvida, instrumento da ditadura. Isso não impede que, neste momento, eu me solidarize com seus familiares, porque a dor de perder entes queridos, elas não seguem a lógica da função pública que os dirigentes e os entes queridos tiveram na sua trajetória. Por isso, me solidarizo com a família, mas lembro que ele nos expulsou porque ousávamos lutar pela democracia. Que a partir da sua ação, muitos professores tiveram que sair da Universidade de Brasília, que a universidade foi invadida pela polícia, que os policiais adentravam as salas de aula e tentavam, de toda sorte, nos empurrar para os porões da ditadura que este país enfrentou. Apesar de tudo, a minha solidariedade à família do ex-reitor da Universidade de Brasília, José Carlos Azevedo.
Muito obrigado, deputado Érico Cacai. O deputado Cabo Patrício me comunicou agora há pouco que o deputado Bispo Renato encontra-se de licença médica. Não é demais lembrar e ver que o nosso plenário não comporta que continuemos esta sessão, que foi uma das que menos se desenvolveu nessa legislatura, pela ausência de parlamentar. Muito obrigado, declaro encerrada a presente sessão.